Mais rápido. Gente, eu quero, abre a tua Bíblia aí, eu quero deixar uma palavra com você. E eu não vou mudar o curso, eu vou nesse mesmo curso sobre teologia do esporte, sobre o que Deus faz através do esporte. Você já tem ouvido várias coisas, de portas que têm sido abertas, de oportunidades que têm sido criadas, não só evangelisticamente, mas de forma missionária. Missionários que conseguem adquirir vistos, jogadores de futebol que chegam em países e, uma vez tendo o poder e a oportunidade de falar, portas são abertas. Tem testemunho de irmãos que pregou de Jesus em cadeia nacional na Síria e falou de Jesus na Síria. Então, muitos países que são fechados para o Evangelho, como nós tivemos na Rússia, né? Que é fechado, mas através do futebol a gente pode falar de Jesus. Então, definitivamente, o esporte, ele é uma ferramenta que consegue furar o bloqueio dos nossos adversários e de uma ação social tremenda. Então, Deus tem feito coisas tremendas a partir disso. Eu quero ler com você um versículo de um cara que era atleta, na nossa palavra, no Novo Testamento, que era o Paulo. Paulo era atleta, Paulo ele sabia esgrima, ele sabia lutar, arte marcial na mão, sabia lutar através com a espada, ele cavalgava, ele hoje seria atleta de hipismo facilmente. Era um cara que lutava com espada, lutava sem a espada, com arte marcial com as mãos. Ele era um homem que corria, era um homem atleta, e que a mensagem esportiva, os princípios esportivos estão latentes no coração e no estilo literário de Paulo. Paulo exala isso e Paulo nos mostra e nos sinaliza da importância que existe, da estratégia que existe nessa linguagem esportiva, nos princípios bíblicos. Então, Paulo, que decodificou a essência do Evangelho, Paulo, ele construiu a teologia paulina, é algo que vai alicerçar a igreja cristã, onde ele, nas suas cartas, ele pega o Novo Testamento, ele pega os evangelhos de Jesus, ele pega o ensinamento do Cristo e ele monta uma estrutura muito mais sólida, muito mais profunda, muito mais estrutural. E Paulo, para ele ensinar isso, para ele passar, ele usa, entre várias analogias, como Cristo também usava, para falar das coisas simples, dia a dia, Paulo vai usar a prática do esporte. E ele tem um texto, são vários textos, eu vou ler apenas um texto aqui que representa Paulo, é nosso patrono, né? Para quem é a galera de esporte, quem trabalha com esporte, Paulo é nosso patrono e é o cara que fala exatamente dessa realidade. Aí em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo está falando para a igreja de Corinto, uma igreja que sabia muito bem a prática esportiva, então que dissolvia muito bem isso, porque os jogos aconteciam em Corinto, os jogos existiam em Corinto, e então essa realidade era muito latente lá, era bem explícita. E aí Paulo, no versículo 24, versículo 25, de 1 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, vocês não sabem que todos que correm no estádio, mas apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, de todos que completem nos jogos, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, ou em outras versões, de tudo se abstém, renúncia. E ele diz, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então Paulo está falando de uma corrida aqui, e aí o tema dessa palavra nossa é a corrida da adoração. Nós estamos no mês da adoração e eu queria pensar com vocês, esses poucos minutos agora, sobre uma corrida de adoração, porque existe uma corrida. Eu e você estamos inseridos no contexto de uma corrida. Há uma grande corrida em que eu e você precisamos nos preparar para essa corrida. Há uma corrida que eu e você, se você acredita ou não, se você entende ou não, Paulo usa essa metáfora para nos mostrar da preciosidade da corrida. Eu e você, nós estamos numa corrida espiritual, numa corrida real, onde muitas vezes nós vemos no dia a dia, é a corrida, o mundo clama pelo expresso, é o computador mais rápido, é o smartphone mais rápido, é tudo mais rápido, é o café expresso, é tudo expresso, a gente quer as coisas rápidas, e Deus parece que não vai na mesma tonada que a gente vai. Deus não é, a Bíblia não é uma lâmpada, né, que a gente esfrega, aparece um anjo e diz, ó, meu Senhor, faça três pedidos. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Deus, ele faz no tempo dele, e a gente precisa entender o contexto da corrida, e Paulo está falando que todos correm no estádio, todo mundo, correr, meu amigo, tem um montão de gente correndo, no teu trabalho tem gente correndo com você, na sua faculdade tem gente correndo com você, no seu emprego, na sua empresa, no seu mercado, na concorrência que você tem, todos os lugares tem gente correndo. Então, no estádio, todos correm. Numa final de 100 metros rasos, por exemplo, são 8 raias onde todos os atletas vão estar ali. São todos os atletas, mais ou menos, chegando numa final, todos os 8 estão mais ou menos na mesma força. É final, todos estão equiparados nas suas potências esportivas. Então, um detalhe apenas, a forma que sai do bloco, a forma que você corre, o objetivo que você tem ao correr, isso vai definir, Paulo vai dizer que todos correm, mas nós só um ganha o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo está falando que a gente precisa não só correr. É aquela pessoa que você fala assim, e aí meu irmão, como é que está? Aí ele fala assim, estou indo. Já viu isso? Vou levando. Já viu isso? Como é que está a sua empresa? Como é que está a sua casa? Como é que está seu casamento? Estou indo, estou levando. Paulo está dizendo que nós não estamos correndo no estádio, correr por correr. Futebol a gente diz correndo para não chegar. Né? É aquele jogador que dá aquele miguezinho, finge que vai correr, corre para não chegar. Então o que nós precisamos é correr de tal maneira que alcanceis. Você precisa correr para chegar. Você precisa correr dando o seu máximo de esforço. E quando a gente, nós nos aplicamos nisso, é uma adoração, porque na época Paulo está fazendo alusão a Coríntios, porque o esporte, se você não sabe, né, fique sabendo agora, a origem do esporte, o esporte foi criado para adoração dos deuses do Olimpo. Em Corinto havia a execução da prática da corrida, que era clássica, a maratona, as corridas, as lutas, as práticas, as pessoas se degladiavam dentro das arenas, arriscando a sua própria vida, e tudo isso para adorar os deuses do Olimpo. Você vê nas imagens, você pode ver nas físicas que aparece na internet, se você botar aquele corpo, né, definidaço, com um percentual de gordura lá, 2, 3%, o cara, músculo puro, aquilo tudo era usado para adorar, era o culto ao corpo, nada parecido com o que a gente vê na academia, né? Você passa na academia, o cara está lá na janela, né, com aquela camisetinha, e por aí fora o cara está apresentando. E muitas vezes, nesse episódio, o esporte foi criado para adoração aos deuses do Olimpo. As corridas eram feitas para adorar os deuses do Olimpo. Quando chegava até o final, por exemplo, Paulo fala em Romanos, ele vai falar sobre Romanos 8,37, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Paulo está falando que nós não somos vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque os atletas, quando chegavam no final da corrida, eles davam, não só atravessavam a reta de chegada, como eles davam mais uma volta, sendo ovacionado pelo povo, sendo cultuado pelo povo. Você já viu filmes onde o povo determinava se morria ou não morria. Então o culto acontecia ali, a corrida para adoração acontecia ali, esse atleta dava mais uma volta, mais tarde veio chamar a volta olímpica, após as conquistas dos clubes, quando dá mais uma volta olímpica, juntamente com a sua torcida. E aí nós vemos a presente, o sentimento disso, o envolvimento do atleta para correr e adorar. Paulo está dizendo que eles correm para alcançar uma coroa corruptível. Essa coroa era uma coroa feita de louros, feita de flores, que não durava nem alguns dias. E eles se degladiavam, eles se esforçavam, eles se entregavam, eles corriam. Paulo está dizendo que nós precisamos correr para chegar, nós precisamos não só fingir que está correndo, nós temos que dar o nosso máximo, nós temos que correr para adorar ao nosso Deus, porque a nossa coroa não é corruptível, a nossa coroa é eterna, a nossa coroa não se esgota, a nossa coroa jamais vai acabar. Então eu e você precisamos entender, introjetar, por que eu corro? Por que eu corro nessa corrida da vida? Você deve ter um objetivo central. Os corredores, quando saem no bloco, eles correm com o sentido de chegar na linha final. Eu não sei se você sabe, mas os corredores, cada um tem uma raia. Não basta só chegar, a preocupação não é só chegar na frente. Você tem que chegar na frente cumprindo regras. Se, por exemplo, o atleta correndo, ele pisar na linha lateral, olhando, querendo olhar para o seu adversário e pisar na linha, ele pode chegar em primeiro, mas ele é desclassificado. A nossa corrida, nós temos que buscar o ouro do Senhor, mas nós temos que correr para chegar, mas ao mesmo tempo existem regras para serem cumpridas, existe a palavra para ser obedecida, existe um sistema para ser submetido. Então não é só correr por correr, eu e você somos atletas do Senhor e nós precisamos correr ao nosso máximo e cumprir a palavra de Deus, porque a regra é a palavra de Deus. E não adianta a gente olhar para o lado, porque o nosso adversário, e muitas vezes não está no nosso lado, o nosso adversário, nosso opositor, não é o que está concorrendo comigo. Você tem o tempo, existe o tempo de Deus, determinado de Deus para você. Não, você tem um tempo para correr 100 metros. O atleta que corre, ele sabe que o máximo é 10 segundos. Existe um tempo, então ele precisa dar o máximo nesse tempo. Paulo está nos conclamando, irmãos, a nós corrermos a corrida que nos está proposta, e essa coroa que ele nos dá é a coroa eterna do Senhor. E dentro dessa visão, dentro do que Deus tem apresentado para nós, da adoração, da importância de nós adorarmos a esse Senhor, a esse Deus, eu gostaria de ler e fechar com você essa, uma outra passagem, que é uma outra corrida que existe, que aí não vai dar tempo de eu justificar muito, mas você entender, que Paulo fala também em Hebreus. Que isso, pastor? Está ligado que nós não sabemos, nós não temos a definição do autor de Hebreus, mas nós temos o entendimento de que foram escritos por várias pessoas. E se você já parou para pesquisar, você sabe que uma das pessoas que também escreveu a parte, o livro de Hebreus, fortemente, é o apóstolo Paulo. E tem um trecho que não tem como, Ricardo 4.13, eu entendo que foi Paulo. Pelo seu estilo literário, pela sua aplicação, pelos seus exemplos, Paulo vai falar no final do capítulo 11, e o início, o primeiro versículo do capítulo 12 de Hebreus. Você sabe também que os livros, a Bíblia não foi escrita em capítulos, então às vezes, essa distribuição e essa divisão, às vezes existem capítulos que não terminam naquele capítulo e sim continua falando no outro capítulo, exatamente isso. O assunto perdura e às vezes as distribuições não ficaram justas. E esse aqui é um exemplo. Paulo faz a mesma transição que ele faz de Romanos, aí sim já é confirmado, historicamente confirmado, a autoria de Paulo, não de próprio punho, mas o mentor. E aí Paulo escreve o livro de Romanos e ele faz a mesma transição do capítulo 7 para o capítulo 8, onde ele fala do corpo, quem nos livrará do corpo dessa morte. Aí ele entra no capítulo 8 falando sobre, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa transição que ele faz a mesma coisa no capítulo 11 de Hebreus. E ele vai escrevendo que a galeria da fé, uma parte, vai falando sobre a nossa galeria da fé, as conquistas dos povos, dos homens de Deus. E ele vem dizendo chega até o versículo 35, versículo 32, sobre as conquistas dos profetas, que foram cerrados ao meio, que foram libertados, que fecharam a boca dos leões, e ele vem falando, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas, versículo 38, e grutas, aí vem o 39, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para o que conosco fossem eles aperfeiçoados. Paulo está falando aqui de uma corrida, um revezamento de 4 por 100. Aqueles que saem no bloco, uma equipe tem 4 atletas, cada atleta vai correr 100 metros, você conhece essa prova do atletismo, linda, maravilhosa, uma das mais clássicas do atletismo, onde uma equipe bota 4 atletas, um sai do bloco, levando o bastão, passa o bastão para o segundo, o outro passa, são 20 metros o setor que ele tem que passar esse bastão, a passada de bastão, existe um tempo, existe um espaço, ninguém leva o bastão para casa, ninguém passa depois, existe um período que o bastão deve ser passado. Paulo está nos ensinando que esses atletas passam um para o outro até chegar o último. A equipe, não adianta só largar bem. Esses irmãos aqui largaram muito bem. Os irmãos, nossos irmãos, os profetas, os pais, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os homens do passado, os profetas, eles desenvolveram muito bem. Nós estamos no mesmo time, na mesma equipe, só que agora nós temos a oportunidade de sermos a geração apocalíptica, nós somos a geração que podemos influenciar diretamente na volta do Cristo, amém, igreja? Nós podemos executar, nós estamos com o bastão na mão, nós somos esse, podemos ser esse quarto último, e ele diz que esse último grupo, e ele entra no capítulo 12 agora, que eu disse para os irmãos da transição, portanto, ele usa a mesma palavra que usou no capítulo 8, da transição do corpo decaído, do homem para agora a graça, do capítulo 7 para o capítulo 8 de Romanos, e aqui ele usa a mesma expressão, ele diz, portanto, 12:1, também nós, uma vez que estamos rodeados tão grande de uma nuvem de testemunhas, nos livremos de tudo, do que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E eu queria deixar com você essa palavra, e aqui eu encerro a minha palavra, do que Deus colocou no meu coração, na corrida da adoração, você precisa entender a tua responsabilidade no tempo que você tem para correr. Há uma corrida que eu e você precisamos correr, a corrida que nos está proposta, ou seja, Deus colocou e propôs para nós. Há uma corrida que Deus liberou para nós. Há uma corrida que você foi convocado para correr. E essa corrida, nós recebemos a revelação, hoje nós temos a revelação do Messias, do Deus encarnado, do Curios de Deus. Nós temos hoje a revelação, coisa que os irmãos do passado não tiveram. Os nossos irmãos do Velho Testamento não receberam essa revelação. Eles não viram esta revelação, qual caiu sobre nós e nós temos. Mas nós não completamos, o nosso trabalho será completo neles. O trabalho deles se completa em nós e o nosso no trabalho deles. Ou seja, nós estamos na mesma equipe, nós estamos numa corrida, revezamento de 4 por 100. E agora na chegada, nos últimos tempos, nos últimos dias, a igreja precisa entender, você precisa entender da forma que você está correndo. E a pergunta é para mim, para você, como li lá no Coríntios 9, 24 e 25. Correi de tal maneira que alcanceis. E a pergunta que eu te faço, como você está correndo? Como é que você está correndo? Porque é uma corrida que Deus te convocou. Há uma corrida que Deus te chamou. Há uma corrida que eu e você, nós estamos envolvidos. Porque eu e você, nós agora temos uma responsabilidade a mais. Porque nós temos recebido e nós já vimos e recebemos a revelação máxima de Deus, que é Cristo. nós recebemos a bênção da graça da revelação do Cristo. Então nós temos uma responsabilidade, nós somos o último corredor, nós somos a geração que pode determinar, que está com o bastão na mão, a geração que está sendo aperfeiçoada pelo que os irmãos fizeram, e tudo que eles fizeram serão completados agora, o que nós estamos fazendo. E eu não sei como você vê esse texto, quando diz, todos os apóstolos, por exemplo, foram assassinados, exceto João, que morreu de velhice, homens que foram cerrados ao meio, apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, foram flechados, foram tomados pelo fogo, mas ao mesmo tempo Deus fechou boca de leões, Deus apagou o fogo, Deus os livrou, Deus conduziu, Deus protegeu todos eles, como tem feito conosco até hoje. Mas meus irmãos, esse evangelho chega até nós com uma responsabilidade, onde eu e você, como corredores do Senhor, como aqueles que têm a responsabilidade de chegar e trazer o bastão na reta final, nós não podemos, você não pode olhar para o lado, você não pode oscilar, você não pode deixar cair o bastão, porque se deixar cair o bastão, a equipe é desclassificada, a experiência que você tem pode ser uma experiência que pode influenciar no todo. Então eu e você, porque quando você está no teu trabalho, ninguém de nós estamos lá, você é a igreja do recreio no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, no seu colégio, quando você está nos seus amigos, quando você está dirigindo a sua empresa, quando você está naquela reunião, você é a igreja do recreio, você é o testemunho, quando você ri daquela piadinha, quando você cai naquele chaveco errado, quando você dá um mole para uma situação, quando você olha que não tem que olhar, quando tem um quilo não tem um quilo, quando tem um metro, não tem um metro, quando o que você tratou não cumpriu, todos têm visto, e o que é pior, não é só o que estão fisicamente do nosso lado, mas no mundo espiritual, isso tem sido denunciado. Então hoje, Deus fala para mim e para você, como que você tem corrido? Eu preciso que você dê o seu máximo na corrida. Deus está dizendo para mim e para você, chega de fingir que está correndo. Deus quer te chamar, e nessa noite Deus está convocando atletas para correr, dando o seu máximo na equipe dele. Há uma renovação de contrato para você nessa noite, há uma renovação que Deus quer fazer no seu coração agora. Então hoje é uma noite de transformação e de mudança. Como você tem corrido no trato com seu filho, com a sua esposa, o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro, como é que está o seu namoro, como é que está a tua esperança do teu pai estar investindo, nos seus pais investindo, na tua faculdade investindo, nos teus estudos, de que forma você está estudando, como que você está olhando o futuro, como que você está olhando o desafio? O mundo está aí, há um montão de pessoas correndo, várias pessoas correndo com você no estádio, tem gente que está prontinho a correr e passar à tua frente, tem gente que está querendo roubar a tua coroa, roubar a tua alegria. Meus irmãos, no esporte existe o adversário, que ele se opõe a nós. Acaba ali aquele jogo, aquela luta, muitos deles são amigos e vão para o restaurante juntos. Esse é o adversário. E há uma máxima que no esporte a gente diz, o meu adversário não é o meu inimigo. Só que no mundo espiritual, Satanás é nosso adversário e ele é nosso inimigo. Ele quer te opor e ele quer te destruir. Satanás é nosso adversário e nosso inimigo. Ele não quer só te opor, ele quer te destruir, ele quer te eliminar, ele quer te desclassificar. E eu vou te falar, eu sou batista, né? Parece não, mas sou batista. Inclusive eu estava falando com o pastor batista, ele não acredita mais na salvação irreversível, como dizia meu pastor de teologia sistemática, pastor Isaac Nunes Pinheiro. Eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é inegociável. Mas Satanás, ele sabe disso também. Ele sabe que não pode impedir de você ir para o céu, porque você aceitou a Cristo no seu coração. E isso é irreversível. Mas ele pode impedir de você, ou tentar impedir você de crescer. Porque Paulo fala que a salvação não é só para receber. Olha a bola aí. Não é só receber a bola, é você precisa desenvolver a tua salvação. E o que você tem feito que Deus tem te dado? O que você tem feito com as oportunidades que você tem? E eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de estrutura, eu estou falando de oportunidades, eu estou falando de um montão de coisa. Então Deus pode fazer mais, você pode fazer mais, amém? Me ajuda aí, fala para o seu irmão lá daí, diga, você pode fazer melhor. Você pode ser um crente melhor. Você pode ser um ser humano melhor. Você pode correr melhor. Então hoje, Deus está te chamando para correr mais, correr melhor. E o que Deus quer de mim e de você hoje é aplicação. Numa equipe esportiva, muitas vezes, jogos são virados por decisões que se tomam. Existem jogos aí emblemáticos. Eu vou citar um que jamais esqueço. Vasco e Palmeiras. 3-0 Palmeiras e Vasco virou para 4-3 no segundo tempo. Isso pode acontecer, não estou brincando não. Isso pode acontecer ainda. Como já aconteceu na vida do Fluminense em 2009. Que o nosso irmão Fabinho está aqui, faz parte, fez parte desse grupo. As viradas de Deus podem acontecer. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o teu casamento, a tua vida, a tua vida empresarial, o teu investimento, o passo a passo, o sonho que você tem. Se você sonha ainda, Deus não trabalha com idades, como aconteceu comigo. Deus me relincou e inflou meu coração para uma nova esperança para frente. Eu achava que já tinha, já estava entregando o bastão. Deus falou, não, você não vai entregar o bastão, você tem que correr ainda. Deus está te chamando para correr. Deus está te chamando para você reapurar, realinhar, relincar a tua carreira. E ele diz aqui, corramos para a carreira que nos está proposta. Ou seja, Deus te propôs uma carreira. Deus te chamou para correr com Ele no reino. Porque há profetas, homens, que foram cerrados ao meio, crucificados, cabeça para baixo. Foram degolados, homens lá atrás, que deram a vida para que isso chegasse até nós hoje. Você não pode correr por correr, irmão. Você não pode só botar a camisa. Você não pode se acomodar e ficar no banco. Você não pode se acomodar com o que está acontecendo. Não, o time está correndo, não precisa de mim. A qualquer hora, o treinador te chama para você entrar no time de Deus, não há lugar para reserva. No time de Deus, todos nós somos titulares. É um grupo. Toda hora Deus vai transicionar na nossa vida. Então você não pode achar que já está ganho. Você não pode achar que Deus já fez o máximo na tua vida, porque ainda não é o máximo. Deus pode transmutar a tua mente nesta noite. Deus pode te relançar para o futuro e fazer um novo desafio na tua vida. Você não pode desistir. O projeto de Deus ainda não acabou para você. Eu quero chamar para ficar de pé agora, porque nós vamos adorar o Senhor agora. Nós vamos exaltar o nome do Senhor. E com certeza Deus tem te convocado nessa noite. E eu quero lançar um desafio para você nessa noite. Eu quero te fazer externar a convocação de Deus. Se você quer vestir e jogar no time de Deus, se você quer aceitar a nova convocação de Deus para correr e se aplicar e lançar diante do novo que Deus vai fazer na tua vida, Deus está te convocando para uma nova corrida. Deus está te convocando agora para correr de uma forma especial e diferente. Se você quer isso, se você entendeu isso, que hoje é uma noite que você precisa correr diferentemente de como você vem correndo, você vai vir correndo aqui à frente e vai se colocar diante do Senhor, e nós vamos orar ao final contigo. Vamos adorar esse Senhor, esse Deus que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia. Sai do teu lugar e venha. Corre.